Semana passada, na semana que passou, o Partido do Movimento pela Libertação de Angola realizou o 8º Congresso Extraordinário. O presidente do partido, João Lourenço, havia prometido mudanças, um birro político rejuvenescido. Mas encerrados o Congresso e a reunião, o prometido processo de renovação deixou muitos veteranos na máquina administrativa do partido. E das 18 posições, apenas 3 são ocupadas por novos rostos. O que significam estas mudanças? O que esperar do novo birro político? Começa assim o África Agora. Muito boa tarde. Bem-vindos ao África Agora da Voz da América, comigo Mayra de La Salette, com a realização de Omar e Caseco. Somos a Voz da América e transmitimos a partir de Washington, D.C. Neste 20 de dezembro falamos sobre as mudanças no birro político do MPLA. No painel contamos com Bernardino Neto, professor de Relações Internacionais, e Bartolomeu Milton, presidente da Pro Bono Angola. Damos as boas-vindas aos nossos convidados, Dr. Bernardino Neto e Dr. Bartolomeu Milton, e vamos já dar o pontapé de saída da nossa conversa. O MPLA é um partido de 68 anos que procura rejuvenescer-se. Quando olhamos para as mudanças no birro político, que conclusões podemos aferir? Eu vou começar por perguntar ao Dr. Bernardino Neto. Nós não
Boa tarde, boa noite. E desejar ali ao meu parceiro do painel boas festas. Bem, o MPLA, nos seus 68 anos de existência, acaba realizando o seu 8º Congresso Extraordinário, com o grande mote, leitmotiv, não é? Rejuvenescer o partido. 68 anos depois, o que é que isto significa? Fazer política é uma linguagem, é um processo e é também um espaço público, onde, no final, tem a ver com a conservação do poder. E é dentro desta visão que procurou introduzir novos elementos pela arquitetura, não chamaria isto a um rejuvenescimento, mas apenas dar novos ares, porque as pessoas continuam a ser as mesmas. E aqui, o grande desafio do MPLA, diz-se que é uma máquina poderosa, com mais de 5 milhões de militantes, ou aproximado disto, o grande desafio é transformar toda a sua militância, toda a sua máquina de simpatizantes, todos os seus aderentes, enquanto ativistas, enquanto amigos, em verdadeiros eleitores. Pois, das lições aprendidas das últimas eleições, o MPLA, muito dos seus militantes, não votaram em si próprio. Votaram numa outra força política. E aqueles que não votaram, abstiveram-se. E então, é nesta linha de rejuvenescimento, procurar novos atores que são capazes de convencer a sociedade que está a realização deste Congresso, sobretudo com dois propósitos. O primeiro foi a grande tese dos 50 anos de independência e a segunda questão foi a volta dos estatutos, precisamente numa linha de poder controlar e centralizar melhor as decisões do poder. Porque hoje por hoje o mundo está numa grande transição e no conjunto de todas as transições, o campo do poder político também nem sempre está nos centros do poder tradicional. Hoje o poder não está simplesmente nos parlamentos, não está simplesmente nos partidos políticos, não está simplesmente nos governos, não está simplesmente nos exércitos ou nos comandos da polícia. Hoje há um empoderamento paralelo aos poderes estabelecidos. E estes, às vezes, têm uma postura competitiva com os poderes do centro. Para uma espécie de antevisão a estes poderes que são concorrenciais aos poderes estabelecidos, o MPLA procurou então fazer este congresso no sentido de concentrar como se tomam as decisões para a indicação daqueles que vão dar continuidade ao poder. Se isto vai ter benefícios, vamos ver o que é que vai ocorrer na sua mensagem para as próximas eleições e o grande desafio para 2027.
Muito bem, Sr. Dr. Bernardino Neto. Dr. Bartolomeu Milton, o que lhe apraz dizer sobre estas decisões que foram tomadas esta semana, estas mudanças que não foram bem uma renovação? A sua opinião é diferente da opinião do Dr. Neto?
Relativamente às recentes alterações que foram efetuadas no governo político e do resto, o Congresso em si, podemos dizer é que elas acontecem em preparação àquilo que será o Congresso Ordinário que terá lugar em 2026. Portanto, nesta altura, há uma eventual saída ou continuidade do atual presidente do MPLA, o presidente João Lourenço, e, portanto, há aqui uma alteração substancial naquilo que poderá ser a estratégia do MPLA para ir às eleições de 2027. No formato em que estavam os estatutos, necessariamente o presidente do MPLA teria de ser o candidato natural ao presidente da República, neste caso, concorrendo às eleições nas eleições vindouras. No atual figurino que resultou da alteração, as coisas não se colocam necessariamente assim, ou seja, o MPLA fica mais à vontade para escolher, por via do seu Comitê Central, sob proposta do Biro Político, aqueles que poderão, digamos, concorrer na qualidade de presidente e vice-presidente na lista, tanto que o MPLA vai submeter à votação, neste caso, para a escolha do presidente, vice-presidente e os deputados da Assembleia Nacional. Ora, esta remodelação do Biro Político, penso que ficou aquém daquilo que foi anunciado pelo presidente, não é? Porque o presidente anuncia que haveria um rejuvenescimento. E se nós olharmos para a configuração do Biro Político, vamos notar que grande parte dos elementos que o integram são, militantes de craveira, aqueles que vêm desde a era da independência.
A velha guarda, não é?
Exatamente. Quando se fala numa perspectiva de rejuvenescimento, o que nos ocorre é que pelo menos metade destes eventualmente seriam substituídos por novos, mas nós vimos apenas, portanto, alguns poucos, nomeadamente, se posso citar alguns, Egino Carneiro, Boa Vida Neto, Bento Cangamba, e a própria vice-presidente do MPLA, portanto, serem substituídos. É verdade que foram substituídos por gente mais nova, mas isso não se traduz necessariamente num rejuvenescimento. Embora estes sejam, naturalmente, muito mais novos, os que acabaram de entrar. E nem todos também, não é? Com exceção de Justino Capapinha, portanto, e atual portanto, vice-presidente, que é a senhora, portanto, Mara Chiosa, que tem, naturalmente, uma forma diferente de estar na política, na qualidade de segundo responsável do partido, que é o MPLA, um partido de força, um partido de vigor. Era preciso, penso eu, imprimir uma maior dinâmica do ponto de vista da aproximação, e até porque o MPLA abordou a questão da reinserção do partido nas estruturas da sociedade. Portanto, a vice-presidente atual, já nomeada ou eleita, digamos, no formato do estatuto alterado, é aquela pessoa que congrega mais gente à sua volta. Portanto, é dócil, é muito próxima às comunidades, goza de uma certa notoriedade e respeitabilidade também, pode mais facilmente atrair para o MPLA aquelas comunidades, que veem nela uma líder, alguém que está à altura dos desafios vindouros, porque diga-se que depois de 2026, 2027 há de ser seguramente um ano muito mais difícil para o MPLA, uhum. até porque, portanto, se fizermos aqui uma matriz comparativa da situação social e económica do país em 2022 e atualmente, portanto, a situação agudizou-se mais ainda. Em 2022 já era de si muito sofrível, as pessoas já padeciam muito e o quadro não mudou substancialmente. Então, 2027 há de se caracterizar num ano difícil para o MPLA ir às eleições e eu penso que toda esta arrumação está sendo feita no sentido de, por um lado, o MPLA estar preparado para ir às eleições com um pouco mais de folga, mas, por outro lado, também para que o próprio presidente João Lourenço possa continuar a ser, digamos, um pivô da estratégia do partido rumo à sua sustentabilidade e afirmação na política, porque não me parece que em 2027 o presidente João Lourenço vá abandonar o partido. Não é? Tudo indica, aliás, que esta estratégia de poder haver um presidente da República que não seja simultaneamente presidente do MPLA vem precisamente para dar a possibilidade de o presidente João Lourenço poder continuar na liderança do partido enquanto uma outra pessoa que o biro político há de escolher e depois propor ao Comitê Central, sim, possa então perfilhar como o putativo substituto de João Lourenço à presidência da República. Portanto, estas são, de resto, as notas que podemos fazer em relação a estas mais recentes alterações que houve ao nível do biro político. Todavia, 2026 está já à portas, teremos 2025 daqui a dias, e o MPLA vai a Congresso Ordinário, seguramente. Eventualmente, até lá, poderá ainda haver alguma coisa até de se rever a nível da própria estratégia, dos órgãos de decisão, nomeadamente o Bureau Político, o próprio Comitê Central. Então, este congresso que acabou de acontecer é uma antevisão daquilo que o próximo congresso ordinário, este foi extraordinário, naturalmente, sim, poderá nos trazer em termos de novidade. Isto é, de resto, muito importante, porque o MPLA, sim, é a força política que, desde a independência, isto é, em 1975, tem naturalmente dirigido os destinos políticos do país. Portanto, sim, sim. Esta é a análise que podemos fazer a esse respeito.
E olha, eu aproveito para lhe questionar, porque já falou sobre o Congresso Ordinário. Porquê que não se opta por eleições primárias dentro do partido em vez de ser por indicação? E isto foi o que aconteceu agora com a vice-presidência, havemos de falar um bocadinho mais sobre a vice-presidência mais à frente, mas na opinião dos nossos dois convidados, porquê que não se opta por eleições primárias dentro do partido? Faz sentido até essa ideia? E peço, dou a palavra agora ao Dr. Bernardino Neto e depois voltamos então ao Dr. Bartolomeu.
A proposta é possível que dentro das forças políticas ocorram as chamadas primárias, mas é preciso dizer que a democracia não é algo que ocorre por si só, ela é também um processo e dentro deste processo comporta também uma cultura política dos seus militantes. E, de uma forma geral, nos partidos africanos, não é esta cultura política de primárias, mas é, de facto, uma porta aberta, uma janela para o pensamento estratégico de qualquer força política. Veja, por exemplo, que neste Congresso estiveram presentes acima de 1.500 licenciados, estiveram presentes acima de 100 mestres, também ao nível do doutoramento tiveram presentes mais ou menos quase 100 doutores, até para dizer que foi um congresso em que a malha intelectual do partido, a malha pensante, aquela que tem as ideias para o debate, era superior em relação à outra. Logo, a presença de intelectuais a esta dimensão requeriria qualidade no debate. Mas o que é que nós abordamos? Vimos não um debate daquele de poder existir questionamento, mas um debate de conformismo em função da vontade que foi decidida hierarquicamente, quer pelo Comitê Central, como pelo biro político. Logo, para que haja esta cultura das primárias, requerirá, de facto, um debate interno com alguma consistência e depois, sendo um processo, a cada capítulo da sua própria história, ir cimentando dados. Porquê? Porque, note, por exemplo, havia esta abertura de candidatos serem, poderem beneficiar da sua posição estatutária de ser eleito e poderem eleger. O que é que ocorreu? Concentraram a decisão da indicação das figuras que podem estar nos lugares cimeiros do partido a partir de um controle, quer do Comitê Central, como do Bureau Político. Porquê? Olhando muito de fora, pode dar a imagem de que é um partido muito fechado e um partido conservador. Mas também é preciso acautelar que, hoje por hoje, as lideranças voluntárias, as lideranças que vêm identificadas com um certo populismo, uma certa polarização e até mesmo um conjunto de poder excitar as sociedades com aquilo que hoje são considerados os demónios dos Estados, no caso, a realidade social que não está muito boa para os cidadãos, no caso em que é muito visível o desemprego, no caso em que há uma inflação por todos os lados e que a moeda nunca tem alguma estabilidade para dar uma condição de consumo às famílias. Sim. Em sociedades assim, fica muito fácil a presença da desinformação, a presença da imprevisibilidade. Para controlar isto, o partido tomou esta postura. Lógico, agora, vai requerer dos seus militantes passarem para um debate participativo, um debate de uma cidadania cívica profunda, fazerem estes questionamentos e fazerem com que as lideranças encontrem, de facto, lideranças, estamos aqui a dizer, do ponto de vista institucional, o Comitê Central, o Biro Político, encontrem ideias que depois solidificam-se para que existam primárias, onde é um campo muito mais aberto, onde as candidaturas ocorrem não simplesmente pela vontade e interesse do militante, mas a partir do seu discurso, a partir do conteúdo das suas ações políticas. Então, é um conjunto que merece ser trabalhado.
Muito
vamos
bem,
olhar
professor.
Que o século XXI apresenta todas estas possibilidades, mas também não nos esqueçamos que a democracia em pleno século XXI retrocedeu. Há um estudo da revista Economy que nos diz que dos 167 estados pesquisados para os níveis da democracia, apenas 19 são consideradas democracias plenas.
Professor.
Todo o resto ou são de democracias híbridas ou então com algum rótulo de autoritarismo. É precisamente nestes vários fatores que o MPLA vai tentando ajustar-se. Agora, e aqui
professor,
já concluo,
eu vou ter que lhe cortar para dar a oportunidade
do Dr. Bartolomeu. Do Dr. Bartolomeu, perdão, quando dizia que só apenas o Biro Político e o Comitê Central. Vai notar que para a realização deste Congresso não ocorreram conferências provinciais, conferências municipais. E penso que o MPLA deverá, muito para além de pensar a sua estrutura cimeira, pensar também nos órgãos intermédios. Porquê? Porque está com um grande desafio, que é encontrar pessoas com ficha limpa. A maior parte delas tem uma ficha que não convence o eleitorado e então procurar isto deverá ser ter no âmbito central, no âmbito
professor,
intermédio.
Professor, eu vou ter que o cortar para dar oportunidade ao Dr. Bartolomeu também para responder. Vou pedir ao Dr. Bartolomeu mil desculpas, mas vai ter que ser muito, muito sucinto para podermos ter outras questões abordadas aqui no nosso programa, que é curto, infelizmente. E só uma notinha, pôr aqui um bocadinho de sal e pimenta naquilo que dizia sobre as democracias estarem a retroceder, pois bem, cabe-nos a nós não estarmos nessa onda e tentar reverter essa situação, não é? E Angola é um país jovem, como país independente, e tem esta responsabilidade enorme de fazer parte de do grupo que quer avançar com a democracia, diria eu. Mas eu vou passar ao doutor Bartolomeu. Peço desculpa, nós de facto não vamos ter muito mais tempo. Doutor Bartolomeu, primárias sim ou não, muito sucintamente?
Primárias sim, obviamente. Não diríamos não de maneira nenhuma. Agora, nós precisamos convir que no nosso contexto ainda notamos a necessidade que os líderes cessantes têm de poderem ter um alinhamento com o seu sucessor. Há uma preocupação sobre o day after, não é? E tanto quanto possível querem garantir e assegurar-se de que quando saírem, portanto, não há de haver a dita caça às bruxas. E isto passa também por poderem ter alguma influência, alguma decisão naquela que poderá ser a sua sucessão. É o que, de resto, saiu deste Congresso. Ou seja, o Presidente João Lourenço agora está em perfeitas condições para, enquanto Presidente do Bureau Político, Presidente do Comitê Central, Presidente do MPLA, determinar quem será o seu sucessor. E, portanto, sem a mínima contestação possível, porque nós sabemos que aquela que for a opção do Presidente João Lourenço para a sua sucessão, isto é, na eventualidade de um candidato para o Presidente da República, há de ser confirmado pelo Bureau Político e, eventualmente, também pelo Comitê Central. E esta pessoa será, efetivamente, o candidato do MPLA às eleições. E, se vencer as eleições, será o Presidente da República e Vice-Presidente da República, respectivamente. Portanto, aqui fica assegurada a continuidade do Executivo de João Lourenço por via de uma sucessão tranquila. Agora, as primárias, se tivessem de ter lugar, afastariam essa possibilidade. Nós já vimos algumas pessoas que não estão muito alinhadas com a atual liderança do MPLA perfilharem-se como putativos candidatos à presidência do MPLA e, eventualmente, até futuros candidatos à República. E com este novo figurino, a pretensão destas pessoas foi deitada por terra. Portanto, estas pessoas agora não terão a mínima possibilidade de concorrerem, de poderem apresentar as suas candidaturas para virem um dia suceder João Lourenço ao poder. Portanto, muito isto bem. É o que diria, não é? E deste ponto de vista, nós podemos dizer que fica muito aquém a questão da democratização interna do MPLA. Nesta altura, ainda há um trabalho muito profundo a ser feito que o MPLA seja, de facto, uma força democrática nos moldes em que se apregoa, nos moldes em que se recomenda, portanto, num Estado que se quer democrático de direito.
Muito bem, muito obrigada por ter respondido sucintamente. Nós estamos a falar de um partido histórico que, tal como outros partidos em África, teve um papel muito importante na luta pela independência. Como é que devemos olhar para partidos independentistas africanos que cada vez mais, e as eleições em alguns países africanos provaram isso este ano, são vistos como desfasados da realidade e das necessidades do povo que um dia libertaram? E eu passo a palavra ao Dr. Bartolomeu, por favor.
Bom, a questão dos partidos independentistas é que, portanto, não, penso não terem, por um lado, acompanhado os ventos dos tempos e, por outro lado, terem-se assumido como os grandes protagonistas da independência e com direito a tudo e mais alguma coisa. E digo isto porque é, de resto, o que fica patente. Portanto, não há uma verdadeira vontade de democratizar os respectivos países. Tudo o que se faz é no sentido de se preservar o poder e a manutenção deste poder, de modo a se poder continuar a conduzir os destinos das respectivas nações. E o povo, que no fundo foi, digamos, a grande motivação para se protagonizar em independências, continua sendo esquecido. Nós temos, em vários contextos em África, situações em que a população vive abaixo do limiar da pobreza. Em alguns casos, até numa situação muito pior aquela em que viviam muitos cidadãos no período anterior à independência. Portanto, fica aqui adiado o grande sonho de autorrealização, da concretização dos sonhos, do desenvolvimento das pessoas. Isto porque os partidos, por um lado, no caso de Angola, o MPLA teve, naturalmente, um grande desafio do pós-independência, que era a luta para terminar a guerra civil, que eclodiu logo após a proclamação da independência. Mas, fim da guerra em 2002, podemos dizer que houve uma grande oportunidade para que o MPLA pudesse não só contribuir para o desenvolvimento do país, mas também para a democratização de si mesmo, enquanto partido e uma força política no país e das instituições. E o que é que vimos? As instituições continuam fragilizadas, continuam ao serviço, em muitos casos, de interesses do partido e não propriamente do interesse do país e das respectivas populações.
Muito bem, muito obrigada.
Isso é hoje o estado de coisas atual. Portanto, é o que podemos dizer.
Doutor Bernardino Neto, qual é a sua opinião sobre esta questão?
De facto, a sociedade está completamente frustrada. Porquê? Porque acreditou de que poderia haver uma espécie de qualidade governativa e esta qualidade governativa tem estado a faltar. E depois há um distanciamento entre as elites e a sociedade. Logo, as relações de aproximação não são das melhores. E aqui é um trabalho que precisa ser elaborado com alguma profundidade. Passa mesmo, veja, por exemplo, do ponto de vista da nossa economia. Angola tem um PIB apetecível, que quando o petróleo está alto, é mais ou menos calculado em 120 bilhões de dólares. Quando está baixo, fica ali entre os 70 a 90 bilhões de dólares. A grande pergunta é, a quem pertence este PIB?
Uhum.
Devia pertencer ao setor privado. Mas o que é que ocorre? As grandes multinacionais pagam 15% destes 120 bilhões e é o que fica. E então há uma grande pressão sobre este PIB para atender questões sociais, para atender questões da própria vida. Veja que nós temos um conjunto de terras aráveis calculadas em 35 milhões de hectares, mas apenas usamos 5. E mesmo as 5, a maquinaria precisa para a agricultura, é um grande desafio. Angola tem todas essas possibilidades, tem água por todos os lados, mas é um país que não se consegue alimentar. Tem de ser permanentemente importando alimentação da Europa. Então, é para dizer que dentro dessa contextura, encontrar desenvolvimento para atender o triângulo famílias, empresas e Estado fica, de facto, algo que precisa ser trabalhado a outra dimensão com o compromisso da qualidade governativa. E aqui dizia o Dr. Bartolomeu, enquanto Angola conseguiu a paz em 2002, tinha toda a possibilidade para poder fazer coisa diferente. O que ocorreu? Ocorreu uma espécie de reconstrução nacional completamente apressada e mal, o que prejudicou. E aqui é um pensamento de uma figura norte-americana que era amiga de Angola, Gerard Bender, chegou a chamar-nos a atenção, dizendo que Angola tinha tudo para construir estradas. Agora, dependeria de nós se queríamos estradas para passar BMWs ou então queríamos estrada para passar caminhões.
Exato.
O que é que nós temos presente? Foi um cimento armado dirigido para atender a qualidade de vida de alguma elite, a existência de condomínios,
professor,
e esquecemos a outra população da sociedade. E mais,
olha,
mesmo assim, as assimetrias são tão alargadas em que prestamos mais atenção aos cidadãos que vivem no meio urbano e esquecemos os cidadãos do meio rural.
Muito
E aqui o MPLA tem a grande não, gênese.
Eu vou ter que
Partido
cortar.
Operário Camponês. Os operários e os camponeses estão precisamente a desaparecer dentro do seu próprio papel para manter esta máquina como poderosa e manter este sentido de decisão. Então, aqui
muito
um
obrigada.
Que
nós estamos mesmo
elaborado
mesmo
para não cairmos nessa perspectiva de leituras às vezes que não vão muito ao encontro daquilo que o país devia fazer.
Muito obrigada. Eu tinha muito mais perguntas para vos colocar. Estamos a chegar ao fim. Se comprometerem em 15 segundos cada um dizer-me, quando se olha para o MPLA de hoje, já se pode dizer que João Lourenço conseguiu um partido uno, sem sombra eduardista? Eu dou 15 segundos a cada um. Doutor Bartolomeu, sim ou não?
Não era absolutamente nenhuma. A imagem que se pretende passar cá de fora é de que o partido está coeso, que há todo um conjunto de vontades congregadas, mas não é difícil perceber-se que há um desencontro
doutor,
de vontades no seio do partido.
Doutor Neto, sim ou não?
Não. Eu acho que é ainda um partido que contém ainda toda esta malha, quer do presidente Neto, do presidente José Eduardo dos Santos e agora bem. Na contextura do presidente João Lourenço.
Muito obrigada aos nossos convidados. Foi o África Agora com o professor Bernardino Neto e o presidente da Pro Bono Angola, Bartolomeu Milton. Muito obrigada mesmo pela vossa participação. Votos de boas festas e um 2025 de muitas conquistas. Até uma próxima.
Muito obrigado. Muito obrigado, Meira, e estás feliz aí o meu companheiro, o Dr. Bernardino Neto, a quem desejo uma quadra
muito feliz. Muito obrigada. Até à próxima. Nós voltamos com...
A partir de Washington, D.C.